A ONU anuncia uma ajuda inicial superior a 23 milhões de euros para apoio humanitário às vítimas dos dois fortes sismos que devastaram grandes áreas na Turquia e na Síria esta segunda-feira. O balanço mais recente registra 7.800 mortos. O número de feridos nos dois países ronda os 40 mil. A Organização Mundial da Saúde estima que 23 milhões de pessoas terão sido afetadas, das quais 1 milhão e 400 mil são crianças. Falta quase tudo nas zonas devastadas pelos terremotos, incluindo alimentos, água e eletricidade. As organizações internacionais falam numa catástrofe humanitária. Ankara decretou o estado de emergência nas zonas afetadas durante 3 meses, zonas que o presidente turco vai visitar esta quarta-feira. Na Síria, país em guerra há 12 anos, a ONU teme que a ajuda nas áreas mantidas pela oposição seja adiada. Na sede da ONU em Nova Iorque, o embaixador sírio na organização, Sam Sabag, disse aos jornalistas que sem autorização do governo sírio nenhuma ajuda poderá ser entregue porque será vista como uma violação da integridade territorial do país.
Sem o controle do governo, sem a permissão do governo, sem a aprovação do governo, isso é uma violação. É muito simples.
O porta-voz das Nações Unidas em referência às sanções em vigor contra a Síria, Stéphane Dujarric, referiu que esta é uma oportunidade para pôr a política de lado, para se ajudar um país em sofrimento.
Esta é uma oportunidade para deixar a política de lado e focar no que é urgente e necessário para ajudar homens, mulheres e crianças cujas vidas foram devastadas por um dos terremotos mais graves de que há memória. E esperamos que todos tenham isso presente.
Stéphane Dujarric disse ainda que há boa vontade de todos os lados, mas que estão a lidar com uma catástrofe num território que já lida com uma crise humanitária. As primeiras 76 horas depois de um sismo são essenciais para se encontrar sobreviventes. A ajuda internacional é, por isso, preciosa e o grande centro das atenções, Sandy Gageiro.
Já são 70 os países a oferecer ajuda, diz o presidente turco, especialmente ao país. Através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil vão ser mobilizadas mais de 30 equipas de busca e salvamento e equipas médicas de 21 países europeus. Segundo a Comissão Europeia, são mais de 1.200 socorristas e mais de 70 cães. 11 equipas já estão no terreno, como já estão também as equipas inglesas. Sobre a Síria, a Comissão Europeia assumiu a ajuda às organizações no terreno, adianta que vai prestar assistência ininterrupta nos próximos dias e semanas. Já esta terça-feira, o ministro sírio das Relações Exteriores pediu ajuda aos países europeus. A um canal de televisão libanês, disse que as sanções não são desculpa para não o fazer. A Grécia e a Suécia, que mantêm relações tensas com a Ankara, anunciaram apoio estendido à Síria. Dos Estados Unidos, 2 destacamentos já saíram com ordens de Joe Biden para prestar toda a assistência, seja qual for. Chegam esta quarta-feira. O presidente norte-americano afirma que, no caso da Síria, a ajuda vai para as organizações no terreno e não para o governo. A China avança com ajuda financeira, equipas médicas e equipamentos de emergência. A maior ajuda para a Síria foi anunciada pelos países do Maghreb, Iraque e Rússia. A Arábia Saudita, que não tem laços com o regime de Damasco desde 2012, anunciou uma ponte aérea para ajudar as populações afetadas na Turquia e na Síria. Da NATO, mais de 1.400 elementos de resposta a emergências de mais de 20 Estados-membros e parceiros da NATO vão ajudar neste esforço. A Ucrânia, a braços com uma guerra, anunciou a participação de 87 socorristas.
E os 53 operacionais portugueses que seguem nesta primeira fase para a Turquia partem por volta das 14h30 do aeroporto de Figueimadur, com destino à cidade turca de Adan. Em declarações esta noite à RTP, Duarte Costa, presidente da Proteção Civil, refere que nesta primeira fase de ajuda coordenada pela União Europeia, o importante é enviar operacionais que ajudem a detectar e desencarcerar eventuais sobreviventes.
Equipas pesadas, neste momento só temos conhecimento de uma, que é da Alemanha, que não seja dali da zona e que irá com equipamento mais pesado. Mas o grande número das equipas que vão de Portugal, de Espanha, de França, são equipas médias com capacidade para poder fazer o rastreamento de todas as situações de pessoas encarceradas ou de pessoas que estão debaixo dos escombros, limpeza dos escombros com a maquinaria pesada que já está no terreno, para poder ajudar as pessoas que estão ainda debaixo de alguns escombros.
O presidente da Proteção Civil, Duarte Costa, entrevistado esta noite na RTP. Os operacionais portugueses, como ouvimos, vão para já ajudar em operações de busca, salvamento e desencarceramento. Devem ficar na Turquia entre 10 a 15 dias. As primeiras 76 horas, ou seja, 3 dias desde a ocorrência dos sismos, são vitais para se encontrar sobreviventes. A Câmara de Lisboa pretende pedir um empréstimo de 15 milhões e 300 mil euros à Caixa Geral de Depósitos para financiar as obras no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, mais concretamente as obras do Parque Tejo, a ponte ciclopedonal sobre o Rio Trancão, o estacionamento e o altar-palco. A proposta foi aprovada na Assembleia Municipal de Lisboa com 11 votos contra e 35 abstenções, entre essas abstenções as do PS. Manuel Lage, líder da bancada socialista na Assembleia Municipal de Lisboa, justifica esta noite à Antena 1 a abstenção.
É uma opção política do Executivo de Engenharia das Moedas, num momento em que temos o maior orçamento da Câmara Municipal e em que tivemos um orçamento da Sociedade de Coabitação Urbana de Lisboa, que previa uma alteração orçamental que incluía a Jornada Mundial da Juventude. Mesmo assim, há uma opção política clara de desinvestir em equipamentos para a cidade de Lisboa e haver uma opção de realizar um empréstimo para que se pudesse concretizar a Jornada Mundial da Juventude. Mesmo assim, nós, percebendo a importância deste evento para a cidade e para o país, entendemos que o Presidente da Câmara não pode ter um argumento para não realizar e para não concretizar este evento de tamanha importância e decidimos viabilizar a proposta com a nossa abstenção.
Manuel Lage, do PS, justifica porque viabilizou a decisão política do autarca Carlos Moedas, que vai pedir à Caixa Geral de Depósitos um financiamento de 15 milhões e 300 mil euros para pagar obras associadas à preparação da Jornada Mundial da Juventude, que decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto. Sobre o programa Recuperar Mais, de apoio ao comércio afetado pelas cheias de dezembro em Lisboa, a Assembleia Municipal também aprovou uma outra proposta do PS para a concretização efetiva do programa, que já recebeu 74 candidaturas. O prazo de duração foi alargado até 31 de março, porque o número de candidaturas ainda não esgotou a verba apresentada de 740 mil euros. No início do ano, a Câmara Municipal de Lisboa revelou que tinha contabilizado um prejuízo total de 49 milhões de euros depois das chuvadas que ocorreram entre 7 e 14 de dezembro. Regressa à polémica sobre o marketing associado à indústria do leite em pó, em detrimento do apoio à amamentação materna, Virgílio Luís Silva.
A Organização Mundial de Saúde emitiu um comunicado onde refere a divulgação de 3 artigos publicados pela revista Lancet, onde se revela a influência da indústria contra medidas de apoio à amamentação que compromete seriamente a saúde e os direitos das mulheres e crianças. O comunicado, apoiado por especialistas médicos, salienta também a necessidade de existir melhores apoios à maternidade. Uma investigação divulgada pelo pediatra Nigel Rawlings, da OMS, refere o vasto poder económico e político das grandes empresas de leite em pó e as falhas das políticas públicas que impedem milhões de mulheres de amamentar os filhos. Outros investigadores internacionais preconizam as mesmas soluções e consideram que a amamentação deveria ser uma responsabilidade social coletiva. Rawlings diz que é necessário um esforço para corrigir este marketing abusivo. Dados da OMS revelam que apenas 1 em cada 2 recém-nascidos é amamentado na primeira hora de vida e menos de metade dos bebés com menos de 6 meses são exclusivamente amamentados.
O tema regressa à agenda da Organização Mundial da Saúde, preocupada com o baixo nível de amamentação dos bebés no mundo e com o lobby que suporta essa diminuição e promove a venda e consumo do leite em pó. Prémio Aristides de Sousa Mendes 2022. A cerimónia de entrega deste prémio decorre esta quarta-feira. Na mais recente edição, há 2 obras vencedoras. Rui Feijó e Zélia Pereira escreveram sobre a descolonização do Timor português. Zélia Pereira fala de uma lição de defesa dos direitos humanos.
É um assunto ainda extremamente atual, esta questão da ocupação de territórios, da descolonização. E no âmbito das relações internacionais, há muitos exemplos aqui, não só naquilo que é o trabalho da diplomacia geral, mas do que é a diplomacia cidadã, do envolvimento nas causas dos direitos humanos, que Timor-Leste soube muito bem demonstrar. Um exemplo daquilo que também ainda hoje pode novamente ser feito por parte dos cidadãos na causa mais primordial do homem, que são os seus direitos.
E a outra obra premiada é de Vítor Pereira, sobre o salvamento de judeus portugueses em França. Traz para o presente o trabalho de vários diplomatas portugueses que conseguiram convencer Salazar a aceitar a vinda de cerca de 200 judeus portugueses indocumentados, refere o autor.
Cruzando com as minhas pesquisas sobre os portugueses em França, encontrei muitos dados sobre essas pessoas, então, nascidas em Salónica, que em 1913 pediram a ser inscritas no Consulado de Portugal em Salónica, que Portugal nunca reconheceu como portugueses, mas que eram considerados pelas autoridades francesas e depois, durante a guerra, pelas autoridades alemãs como portuguesas. Então, o artigo tenta mostrar como é que os cônsules portugueses em França, vindo que se Portugal não reconhecesse a nacionalidade deles, ou não lhes dessem papéis, ou não os repatriassem, eles iam ser presos, rusgados, presos, enviados na Alemanha ou no campo de concentração. Então é essa ação dos cônsules que eu fui estudando.
Vítor Pereira e também a dupla Rui Feijó e Zélia Pereira são os vencedores da edição de 2022 do Prémio Aristides de Sousa Mendes, atribuído pela Associação Sindical de Diplomatas Portugueses. A cerimónia de entrega dos prémios decorre esta quarta-feira em Lisboa.